Olá, caros ouvintes do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu sei, já faz um tempo que a gente não se fala e que os episódios não saem. Alguns motivos para que isso tenha acontecido. Primeiro, eu e o Gabriel estamos na faculdade ainda, no caso eu estava, né? Meu bacharel acaba de acabar. E então a gente ficou muito atarefado com vários trabalhos da faculdade e seminários para fazer. O Gabriel tá com a iniciação científica dele pegando fogo, ele correndo atrás de uma série de coisas. Então todos os episódios que a gente tinha gravado a mais, a gente acabou soltando ao longo do semestre. Quando chegou no final, a gente acumulou uma série de tarefas e não conseguimos postar mais nenhum episódio. Além disso, eu tive um problema pessoal meio chato, e eu preferi dar um tempo para mim mesmo, para eu editar os episódios com uma alegria, etc. Até porque, para vocês que ouvem o Gizcast com um pouco mais de frequência, e enfim, ou estão conhecendo o projeto agora, vocês vão perceber que a trilha sonora para mim é algo que não tá ali no fundo só para preencher. Eu acho que a trilha sonora tem que ter um aspecto a mais, tem que ter conexão com o que a gente está falando, e com o meu emocional de duas semanas atrás, isso não seria possível ser feito. Eu iria precisar de um tempo para poder voltar a editar os episódios com calma. Então isso está sendo feito agora. A gente vai lançar então nesse episódio de hoje a segunda parte do Gizcast sobre feminismo. O episódio ficou bem legal, como eu já tinha mencionado. E divulguem, curtam a página, comentem, porque isso é importante para mim e para o Gabriel. Segundo aspecto, eu e o Gabriel vamos migrar, a gente vai sair da UEPA, a gente agradece o serviço que eles prestaram, etc. Mas a gente está precisando de uma ajuda de um pouco mais mais preparada. Não que a galera do UEPA não seja, mas uma galera que saiba mais mexer com o site, porque o nosso site está apresentando vários problemas e eu e o Gabriel somos de humanas, então a gente não consegue resolver esse tipo de coisa. Então a gente está migrando para um outro servidor, que é a Sapien Solutions, que faz o site do Decreptus, que é um baita podcast legal, e a gente vai falando pra vocês como vão ficar as coisas. Eu acho que o endereço do site não vai mudar nada, mas a cara vai mudar e a acessibilidade também a gente espera que melhore. Obrigado a todos e fiquem com o episódio. Pensando na segunda parte que a gente vai entrar agora na sala de aula, né? Estamos agora entrando na sala de aula. Primeira parte que deu de teoria bastante, bastante bem construída, com calma. Vai ter material para o pessoal pensar, vai ter muito link para o pessoal ver. Tanto o comercial do Always, quanto as sugestões de vídeo que a Jéssica e a Maris colocaram. Então a gente entra em sala de aula. E aí uma das primeiras questões que a gente pode colocar, até pegando nas experiências, né? Maris já teve experiência em cursinho, né? Popular.
Experiência em cursinho popular e experiência nos estágios, né? Nos estágios, na licenciatura a gente tem as horas de regência, então, querendo ou não, a gente tem que estar lá à frente das salas e ministrar algumas aulas aí.
E a Jess?
A Jéssica?
Eu dou aula em escola particular há 5 anos.
Uau, já 5 anos. É uma experiência bastante considerável. Para que turmas, que níveis?
Ensino médio.
Primeiro, só ensino
segundo,
médio.
Terceiro e cursinho. E dei aula em um cursinho comunitário também. Em 2009-10.
Bom, e aí pensando um pouco no lugar da fala. Bom, o que seria esse lugar de fala, né? E o homem pode ou trazer essa questão do feminismo? Bom?
Eu acho melhor primeiro a resposta. O que é lugar de fala?
É,
e qual é a importância?
É isso.
Se a gente pensar que o corpo que a gente tem, o nosso, condiciona certo lugar no mundo, a gente consegue entender que o lugar de uma mulher é diferente de um lugar de um homem, o lugar de uma mulher negra é diferente de um lugar de um homem branco. Então faz parte a gente entender que existem certas relações de privilégio, de poder, certos atributos que colocam pessoas em posições melhores. Esses atributos, historicamente, já são conhecidos, né? Ser branco, ser homem, ser protestante. Como é que é o termo da história?
Okay. White Anglo-Saxon Protestant. Isso é mais para os Estados Unidos. Aqui o protestante seria o católico, né? Aqui no Brasil. Mas é o branco, americano, anglo-saxão, protestante.
E a gente percebe que certos atributos colocam pessoas em posições de privilégio e certos outros em posição de opressão ou de... Existe desprivilégio, gente?
Oprimido, né?
É, oprimido.
Aquele que está abaixo.
E aí eu acho que a ideia de lugar de fala, ela propõe que as pessoas que tiveram as experiências de opressão são as que têm uma espécie de legitimidade maior para discorrer e para narrar essas opressões. Então, a questão é, um homem pode falar sobre feminismo? É claro que pode. Uma mulher ou um homem branco podem falar sobre racismo? É claro que podem. A questão é, por mais que eu tenha a capacidade de reverter perspectivas, de me colocar no lugar do outro, essa reversibilidade ela é sempre limitada. Porque eu não senti na pele, essas opressões não se inscreveram no meu corpo e me formaram, me oprimiram, me violentaram da mesma maneira que o fizeram com uma pessoa que está nessa posição. Então, quando a gente fala sobre lugar de fala, eu acho que a tentativa de garantir que as pessoas que protagonizaram essas violências, essas opressões, falem. Não estou dizendo que outras não podem falar. Estou dizendo que a legitimidade é maior. E eu acho muito legal, sempre que eu penso isso, tem uma música do Emicida que ele fala: você não sabe o que é ver vidro subir e gente correr quando avistar você. Ele tá dizendo, você não sabe o que é isso. Eu sei, sendo um homem negro.
Então, eu acho que... Exato, excluir essa exclusão, seja no movimento feminista, negro e indígena, você
LGBT também,
marginalizar, você deixar de fora, excluir essas vozes, que é o erro. Se existe um erro, é esse, e tudo que a Jéssica já falou. A importância de se dar a voz a essas minorias ou não, né? Porque a gente fala minorias em certos lugares são maioria. Exato. E mesmo assim não existe, não tem voz, não tem visibilidade. Então, acho que vai para além da visibilidade, né? Eu acho que não é só visibilidade, né? A Jéssica já falou de todo o restante, porque a gente muitas vezes acaba falando desse lugar como para dar visibilidade, para que tenha espaço, para que tenha voz, mas não é só isso, né? Então,
e uma questão que eu acho central também é pensar: na medida em que as pessoas falam, elas constroem narrativas que vão fazer sentido para elas. E elas se repensam e se empoderam nessas narrativas.
Que é o movimento que a gente falou das mulheres, quando elas começam a sair do interno, colocar do privado pro político. Né? A força que isso teve.
A gente pode dizer, então, que o lugar de fala também é uma forma de garantir o amadurecimento dessa visão,
da consciência,
a construção de si e do outro, do coletivo,
você perante o coletivo.
Exato. Eu posso contar uma história? Sim, não sabe?
Só um minutinho, você tinha uma fala? Bom, antes que você quer dizer,
vai
já para lá. Perfeito, então pode, Jéssica.
Estava eu um dia num curso de formação feminista. E aí o boy foi comigo. Passei, as meninas, tinha umas meninas na portaria: oi, tudo bem, seja bem-vindo e tal. Na hora que foi Paulo, meu boy, foi passar, meu não, né, enfim, tá bom. O boy entrar, a mina botou a mão no peito dele assim, de modo violento: homem não. Aí ele ficou com uma cara atônita, assim. Isso foi um pouco no começo, assim, das discussões feministas, essa questão do empoderamento e tal, ela não tava muito em voga ainda. Aí ele olhou: mas como não? Eu quero saber também. Se vocês me chamam de machista, eu quero aprender o que o machismo é. Aí ela falou: hoje não. Botou a mão e falou, tipo, não. Aí ele ficou muito bravo. Eu falei: moça, peraí, já vem. Eu fui falar com ele. Ele falou assim pra mim: nossa, mas vocês estão muito sectárias. Eu quero aprender também. Aí eu falei: Paulo, se elas estão dizendo que não é pra entrar, não é pra entrar. Me espera aqui fora, quando eu sair, a gente conversa. Aí ele ficou meio rabugento, assim, saiu meio bufando e ficou me esperando lá fora. Aí eu entrei. E foi uma dinâmica muito sensível, assim, que aconteceu. Cada menina que tava lá dentro, tinha muitas meninas, recebeu uma bexiga. E aí foi proposto que cada uma falasse em que o machismo afetou, prejudicou sua vida e como ela se sentiu violentada em algum momento por ter sido mulher. E as meninas começaram a contar algumas coisas terríveis, assim, uma menina foi estuprada pelo tio aos 7 anos, outra menina tinha um funcionário do pai que fazia carinho na periquita dela quando ela era criança e ela não entendia o que era aquilo. Só depois ela foi elaborar aquilo como... E ela falava assim, tinha prazer, mas eu não sabia. E ela foi elaborar aquilo como um abuso. Nossa, cada coisa, assim, de relato de violência, e a cada fala as meninas estouravam a bexiga. E elas estouravam a bexiga. E as unhas dela entrando na bexiga era a materialização do ódio que elas sentiam, da raiva que elas sentiam desse machismo que as violentou. E aí eu saí daquilo e falei assim, mano, se tivesse um homem lá dentro, elas não se sentiriam à vontade para narrar a opressão que elas viveram. Porque foi essa classe que as oprimiu. E isso é uma discussão, né? Os feminismos devem servir como um movimento didático para ensinar os homens não serem machistas? Isso é uma coisa muito cobrada, eu vejo, pela parte dos homens, né? Você aponta o dedo, mas você não diz pra nós o que nós faz pra ser machista ou pra não ser?
E no limite, isso também pode ser uma forma de ensino, né? Eu acho
claro,
que...
Claro, na hora que eu saí...
Porque faz
falou,
a pessoa se tocar,
razão.
Entendeu? E então, assim, volta muito naquelas pautas de esquerda, que é o vamos fazer a revolução como? Ou, né, vamos ensinar a galera, despertar a consciência de classe, de que forma? De onde vai vir? Vai ser pela militância armada? Vai ser pela discussão?
Mas eu acho que a questão é mais, aqui também, é você pensar. Antes de ensinar o opressor a não oprimir, eu tenho que ensinar essas pessoas oprimidas a terem autoestima, empoderamento.
Até pra que elas possam se defender sozinhas.
Até pra que elas possam se defender.
E que tenham a consciência disso, assim, do abuso. As mulheres, muitas mulheres não têm a consciência de que aquela violência foi uma violência. Ah, eu senti prazer. Ou, ah...
Ele... Muitos vão dizer, ah, mas você gostou na hora que você tava fazendo,
não,
né? Que as pessoas falam na questão
casos,
do aborto.
Casos e casos de perseguição. Que a mulher, ela simplesmente não tem a consciência, não, no discurso, ela não considera aquilo perseguição. Todo mundo ao redor, um exemplo, percebe a perseguição. Mas ela diz que não, nega às vezes, ou fala que não sabe. Então é isso, assim, a importância do discurso, para que isso aconteça no discurso, essa consciência venha através desse compartilhamento, dessas experiências que empoderam. E que, sim, muitas vezes não podem participar, não, os homens não têm, não podem participar. Não.
E aí, pensando numa experiência pessoal, se me permite colocar, e acho que a pergunta que o Bons colocou na pauta nesse aspecto é muito interessante, ela liga, né? Ou seja, o homem pode falar sobre feminismo e também a legitimidade de você levantar questões feministas em sala de aula, né? Eu tive, vejo, e toda vez que eu vou começar a dar aula para as meninas, eu dou aula para pessoas de ensino fundamental 2, né, de sexto ao nono ano, eu tomo muito cuidado em garantir que as meninas se sintam à vontade para se manifestar. Ou seja, na primeira aula eu entro em sala e já falo, meu, na minha aula, não, na minha sala, na minha turma, enquanto eu estiver na sala, não vai rolar, ou eu no mínimo eu vou tentar impedir que ocorra forma de opressão. De qualquer natureza. E se eu ver, eu vou fazer que nem a coroa portuguesa fazia no Brasil. Punição exemplar e pública para que aquele indivíduo entenda a merda que ele tá fazendo. Então assim, e eu falo, meninas, caso aconteça alguma coisa e vocês não se sintam confortáveis, que vocês tragam isso para mim. E eu sempre tenho um conflito muito interno, se sou eu realmente que tenho que fazer isso. E alguns, por exemplo, quando a gente chega em discussão, vou criar um pequeno parênteses dentro do relato, né? Já é um parênteses, mas eu vou colocar um parênteses dentro do parênteses. Porque durante a reunião dos professores, eu tenho uma... Estavam comentando que uma aluna decaiu de qualidade. De um bimestre pro outro. Porque essa aluna decaiu, porque a nota dela piorou. E ela é aluna pra muito mais. Ela é uma aluna muito bacana e tal, mas... E de fato, eu vi que ela deu uma recrudescida, assim. A linguagem corporal mudou, a fala dela... rariou nas minhas aulas, a participação ficou diferente. E aí, meu, eu virei e pensei, falei, bom, a gente pode tentar se aproximar para perguntar para ela o que está acontecendo. E está no sétimo ano. E é uma menina negra também, num colégio particular. Entende? Então, existe uma série de esferas, de planos que podem estar se sobrepondo e gerando desconforto, porque agora ela está na fase de se construir, né? ou de se começar a entender em relação aos outros, ao coletivo. E eu fui falar para ela durante a aula, falei, olha, se você sentir que alguma coisa pode estar acontecendo, que você está se sentindo desconfortável, pega uma professora ou algum professor que você tem como referência e conversa com ele. Tá acontecendo alguma coisa? E falei pra mãe dela na reunião de pais, falei, viu, conversa com a sua filha, vê se ela tá sentindo alguma coisa que ela não tá se abrindo pra gente, pra ela poder falar. E bom, fechando esse parênteses e caindo no real agora, eu tive alunos do sétimo ano, nessa mesma turma, que postaram no grupo de WhatsApp que mulher é igual ao macarrão. A gente enrola, depois a gente come. E numa outra foto...
Ela de 13 anos.
Colocaram numa outra foto que a mina...
Essas coisas, nomes, essas coisas você corta, né?
Corta, depois eu dou um jeito de cortar. Mas é bom que você tenha dito. Mas é bom que eu diga que você tenha dito. E aí, o que aconteceu foi... Mina, você me dá... Eu te dou 1.000 vestidos e você vem 100 calcinha. Tipo, 1.000 com 1.000 e 100. E assim, eu fiquei tão possesso em sala de aula quando mostraram aquilo que as meninas mostravam na entrada. Acabou, tocou o intervalo, tava subindo pra aula, elas vieram com aquilo no WhatsApp, assim, mostraram, e elas se manifestaram no WhatsApp. Porque, como já tiveram outros casos em que eu desci a lenha nos moleques na sala por questões de, porque tá uma mina gostosa, que eu não sei o que te falando, eu peguei e dei aquele corte brutal neles, né? E elas vieram falar pra mim, mostrar isso depois do intervalo, e eu fiquei muito puto. Porque elas falaram, olha, a gente achou isso ruim, eu vi na conversa, olha, para, você tá sendo machista, você tá sendo... Eu não gostei, elas falaram assim. E os caras continuaram, e próprias meninas também responderam esculachando elas. E aí, cara, eu fiquei nesse dilema, porque eu dei um esporro na sala de aula, mas eu dei um... Porque eu falei, mano, vocês não sabem o que é sexo, e plá, e desci além, comecei a falar um monte. E aí eu pensei, tá, mas será que eu fui pedagogo? Será que eu ensinei? Será que era eu que deveria ter falado dessa forma?
Claro, se você tá vivenciando uma opressão, você tem que se pronunciar, se omitir é ser cúmplice.
Mas aí eu pensei na forma como eu falei, né? Porque eu sinto que assim, a figura do professor aí cai muito dentro da minha forma de agir dentro de sala de aula. Eu gosto muito de fazer eles pensarem sobre aquilo que eles dizem que é senso comum. Uma das perguntas que eu gosto de fazer pra molecada é, tipo, por que vocês estão na escola? Às vezes quando eu tenho um aluno mais revoltado. Ele fala, porque a gente precisa estudar, é importante. Não, às vezes eles nem falam. Não, porque estudar é importante. Aí eu tenho que fazer uma... Não, eu quero o que você acha. Não o que seus pais acham. Então, eu senti que quando eu dei esse esporro, saiu muito dessa linha de refletir sobre os próprios atos. E aí eu peguei e virei pra eles no dia seguinte. Falei, olha, eu acho que talvez ontem eu me excedi na forma como eu falei. Em termos de tom e de linguagem corporal, talvez eu tenha sido mais assustador do que pedagógico. E aí eu falei, vamos pensar onde é que tá o machismo na ação de vocês? E aí eu trouxe. E falei, olha, vocês foram machistas primeiro, porque vocês se pronunciaram, fizeram uma coisa que as meninas não gostaram, e aí elas acusaram e vocês recusaram. E o segundo ato machista no que vocês fizeram é que precisou de mim, da minha intervenção, que é uma autoridade de um homem, pra mostrar pra você que você tava fazendo errado. Então, numa experiência que tem duas questões de homens, você viu como a opressão tá colocada. Mas acho que a Maris quer falar, a Jéssica quer falar também.
Não, acho que é importante esse tipo de caso, que eu acho que é um entre vários que acontecem, mas eu acho que aí que tá o ponto, é a gente identificar as posições que existem de normalidade e as posições que existem de diferença, né? Eu acho que tocar em questões de gênero dentro de sala de aula é você ressignificar, você trazer o que você falou. Eu não quero saber o que seu pai acha, né? Eu não quero saber qual é a posição do seu pai em relação a diferenças de gênero, em igualdade de gêneros, ou o que é normal e o que não é normal, né? Eu quero saber o que você acha. Trabalhar essa ressignificação, eu acho que é o mais importante. Eu acho que não, o discurso, sim, ele pode vir de um homem, ele pode vir de um trans, de um homem trans, de uma mulher trans, cisgênero. Claro que é conforme tudo que a gente já falou, a importância da posição, a importância do distanciamento no discurso. A partir do momento que você é uma mulher trans e fala... Com as experiências que você tem, o arcabouço de todas as experiências que você passou, todas as opressões, toda a violência que você sofreu, é óbvio, você fala como o sujeito daquilo e também um sujeito e o objeto, né, algo... É, agora, quando você não tem, você não é uma mulher trans e você vai falar a respeito de da causa dos transgêneros, é necessário distanciamento. Então, esse posicionamento ético, inclusive, de um distanciamento. Mas eu acho que o mais importante de tudo em sala de aula é ressignificar. É trazer o que é normal, o que é diferente e vamos ressignificar. Porque o normal é o homem branco, porque o normal é o homem da elite branco que se veste de
porque
maneira tal.
Porque o normal
tal.
É heteronormatividade, se tem
porque
anúncio descobrindo.
Exatamente, porque o normal é hetero. Então, tudo isso tem que trazer tais questões e tem que... E é um fazer junto. Eu acredito que em sala de aula é um fazer junto. Eu acredito que é o que você falou. Eu revi o meu discurso porque ele foi um discurso de esporro, num tom de esporro.
De autoridade, né?
De
autoridade.
Muito
autoritário, talvez.
Qual que é, então, o poder de um discurso autoritário? Né? Ele vai totalmente contrário à ideia que a gente está propondo aqui, de novos significados, construir essas novas diferenças, né?
Uma coisa, um exercício que eu acho muito legal e triste ao mesmo tempo de ser feito, eu começo perguntando para os alunos. Gente, a gente já teve 2 anos de aula de filosofia. Eu gostaria que vocês me ajudassem a lembrar quais foram os autores que a gente estudou desde sempre. Aí eles vão falando, a gente estudou os pré-socráticos, Tales, Parmênides, Heráclito. A gente estudou Sócrates, a gente estudou Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, a gente estudou Santo Agostinho. A gente estudou Descartes, Hume, Leibniz, Locke.
Hegel.
A gente estudou Hegel, a gente estudou Marx, a gente estudou... Quem mais?
Kant, Nietzsche.
Schopenhauer.
Foucault.
Adorno.
Sartre.
Horkheimer, Sartre.
Heidegger
já é uma apostila mais sofisticada.
Aí eu vou Cara, seu colégio tem aula de filosofia para ensino médio, mas enfim, continua.
Pois é. Aí eu comecei a escrever o nome dessas pessoas na lousa. Eu falei, vocês não acham estranho? Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Aí eles demoram um pouco pra se tocar e de repente uma menina geralmente fala, nossa, só tem homens. Eu, por que só tem homens na nossa apostila? Por que a gente só estuda homens no curso de filosofia? Acaso não houve mulheres produzindo? Aí eu falo, se a gente pensar hoje, gente, tem esse monte de Beauvoir, a Young, a Butler, a Fraser, a Ben Habib... A Yang,
vocês acham que foi
questão do Enem.
Né? Trazer essa questão, se existem essas mulheres contemporâneas, só existiu filosofia vindo de mulheres nessa época?
Pois
né?
É.
Porque é um... Na verdade, é um erro que tá aí, que essa aluna do ensino médio apontou, mas é um erro que você vê na academia.
Claro.
Que você vê nas grandes universidades de filosofia.
A primeira mulher, historicamente, que é falada é a Jane Austen. Que, assim, uma apostila muito boa, que fala disso.
E que, acima de tudo, se preocupa em achar um espaço pra colocar ela.
É.
Porque filosofia, não sei como é que é na sua escola, mas uma aula por semana. E aí, meu, é uma aula pra Marx, pum, uma aula pra Hegel, pum,
exato.
Uma aula pra você, pum, e vai vomitando.
E ainda tem que fazer exercício.
Tem que fazer exercício, porque o pai vai cobrar.
Exato.
O pai vai cobrar. E aí, como é que você vai falar de Judith Butler ou de Simone de Beauvoir, que talvez caiu no Enem, né? E se você tem que fazer o exercício e tem que passar por todos os homens.
E aí, ao mesmo tempo que a gente vê que não tem autoras mulheres, ao mesmo tempo não tem professoras mulheres.
Uhum.
É muito comum que esses
cursinhos... Na verdade, tem, mas são ocultadas, né?
Exato.
Não
Ou
tem...
ainda, eu vejo, assim, nesses cursinhos que tem maior nome, que as propagandas, tipo, faça cursinho X e passe, garanta a sua vaga no vestibular de medicina da USP, são... cursinhos que tem majoritariamente homens.
E que oprimem suas alunas demais.
Num cursinho bastante conhecido, inclusive pelo nome na rua no qual ele se localiza, tem 2 professoras mulheres.
Eu dou aula num cursinho 5 de Santos. E assim, eu falo assim porque...
Não cite nomes.
Não, porque assim, o próprio dono do cursinho reconhece essa falha, mas ele reconhece... E fala, tipo, mas ninguém, eu nunca recebo currículo de menino. Mas eu dou aula na turma de sábado, que é uma turma pra quem tem menos grana e não vai passar em medicina. Ele já é meio que determinado isso. A única professora do cursinho dá aula nessa turma.
E aí já aconteceu algumas vezes comigo, assim. É, duas vezes dessa, inclusive, foram um pouco traumáticas, assim. É, eu tava dando aula e eu saí da sala, era uma sala que tinha uns 52 alunos. Os alunos vieram atônitos me falar: ah, professora, o professor de inglês saiu, ele falou: ah, agora vocês vão ter aula com a gostosinha, né? Se referindo a mim. E teve
que?
Uma outra... Falou publicamente, para 52 alunos. E uma outra ocasião, tava um conselho de classe, muitos professores, o corpo docente era enorme, tinha uns 30 professores, e eu discordei da fala de um professor que queria reprovar um aluno, falando: ah, esse aluno é limitado. Eu falei: mas como é que você sabe qual é o limite desse aluno, se ele nunca foi estimulado de outras maneiras, ele nunca teve outra possibilidade e tal? E eu discordei desse cara, e a maior parte dos professores sabe minha defesa, e a minha fala ganhou. Aí esse professor chegou com esses termos, desse jeito: desculpa reproduzir isso nesse momento, mas...
Já passou das 10. No momento da gravação do podcast, mas...
Os alunos só te respeitam porque eles querem te comer.
Ah, meu...
Ou seja, a pessoa faz duas graduações, faz mestrado, estuda, prepara toda aula antes de dar. E o respeito que os alunos têm se resume ao fato de você ter uma vagina. E aquilo foi uma coisa, tipo, foi na frente de outras pessoas, foi na frente de outros professores, de outras professoras.
Porque você ofendeu a masculinidade dele durante...
E todo mundo assistiu aquilo com ar de normalidade, e eu fiquei: como assim? E na hora, né, essa coisa veio, eu não consegui responder. Óbvio que fiquei 3 semanas depois pensando em todas as respostas que eu poderia ter dado, e eu penso nisso até hoje.
É o posicionamento de que quando você sofre um ataque desse, seja um abuso sexual, psicológico,
né?
É esse travar, assim.
Por isso que é importante a gente se empoderar, porque hoje...
Exatamente.
Você já fica prevendo.
E eu acho que também pauta, puxa a continuidade da pauta, que é assim, que a pergunta é a legitimidade de levantar as questões do feminismo em sala de aula. Eu acho que esse caso é exemplar. Porque o feminismo, ele não é uma pauta de esquerda.
Ele
é uma pauta humana.
Isso, eu acho muito importante a gente pensar. É, vou usar um termo mais, que está mais à direita, mas tem havido um patrulhamento, né, dessas questões. E com essa onda conservadora na política, a escola e os professores têm pagado a conta. Porque a gente discute em sala de aula questões que dizem respeito a direitos humanos, que são postas como pauta de esquerda, e com uma espécie de ideologia, enfim...
De esquerda, revolucionária, bolivariana.
Se a gente pegar as pautas...
O mais engraçado, a gente tem que pontuar isso, que as propostas de educação, elas nunca são pensadas por educadores, elas nunca são pensadas por alunos, ou seja, aqueles que participam da educação.
Não são nem de pessoas que estão no meio da educação,
exato,
né? Não é só não educadores. São
exato.
Pessoas que nunca pisaram numa sala de aula, saíram da escola com trauma.
Exato. Então, como é que se
não
pode
estudam.
Ter alguma legitimidade, seja ela... como é que pode ser algo constitucional, propostas como essa, né? Então, a gente tem que parar pra pensar aí.
Saiu um... É só você pensar, a igualdade de gênero é um dos 17 objetivos que a ONU propôs.
É.
Campanhas de igualdade de gênero, sem
só
tocar
um
dado
muito importante.
Eu acho uma campanha de caráter um pouco duvidoso, como assim, falem homens, falem por elas, mas enfim, é uma questão de direitos humanos.
E vamos colocar um dado muito importante aqui. O Brasil está em primeiro lugar em morte de transgêneros.
É.
Não, transgêneros.
Transgêneros também.
Transgêneros.
E só mais um dado mais importante: o Brasil está se não no primeiro lugar, dos primeiros lugares em pesquisas de pornografia transgênero no RedTube.
Caraca!
E então, assim, é uma pauta da ONU, né? A bolivariana.
A Unesco.
Gente,
a gente procurando pra pauta.
Mas
os direitos humanos são...
Até porque você quer cuidar do ladrão, leva pra casa, né?
Exato, faça uma campanha, adote um bandido.
E eu acho que é muito interessante, porque daí leva pra últimas questões da pauta, né?
As pessoas, eu acho que, só desculpa, mas eu acho que a gente faz brincadeira, existem até memes que brincam com essa situação. Ah, tem gente achando que pauta de feminismo é coisa de esquerda, mas não passa de direitos humanos, de questões de direitos humanos, mas eu acho que é importante falar esse distanciamento da violência, né? As pessoas, elas distanciam a gente, pessoas estão morrendo. Os rankings mostram o absurdo que é o Brasil em termos de violência por gênero, feminicídio.
Foi o tema de redação do Enem, né?
Exatamente.
3 anos atrás era esse o tema de redação do Enem.
Só que existe esse distanciamento, né? Assim, porque não é justamente comum. Aquelas pessoas que apoiam esse tipo de proposta ou enxergam o feminismo com esses olhos, são pessoas que não são atingidas. São pessoas que estão em posicionamento, seja social, cultural, econômico, estão em posicionamento blindado, elas são blindadas, né? Então tem que se pensar muito nessa questão.
Bom, só mais uma outra coisa. Saiu uma pesquisa do IBGE, eu acho que em 2013, que foi publicada num livro que chama Feminismo e Política, de uma professora da UNB, chama Flávia Bironi. E ela vai dizer que ainda hoje, em 2013, as mulheres ganham 40% a menos que os homens ocupando os mesmos cargos.
Putz, mas eu achei que era por causa de escolha delas, cara.
Pois é.
Não é?
E não, e uma informação super importante, Caio. As mulheres têm entrado mais na universidade, têm se formado. E tempo de formação e grau de formação não tem garantido empregos nem melhores nem equânimes. Se as mulheres ganham 40% a menos que os homens, as mulheres ganham, as mulheres negras ganham 33% a menos que as mulheres brancas, que já, eu não sei fazer conta de porcentagem, mas que já ganham 40% a menos que os homens. Existe uma porcentagem casada. Essa divisão é horrível.
E a minha namorada também tava falando de um tal de Pink Tax. Não sei se você já ouviu falar. Que os produtos das mulheres geralmente têm uma taxa absurda. Então, tipo, você pega um shampoo que tem uma função X, e tanto feminino quanto mais produtos indicados para cabelos mais, né? Existe, ela pegou, linkou uma série de produtos, assim, eu não vou saber se me falar agora, mas que a taxa de imposto sobre esses produtos é brutal. Então, assim, ou seja, a mulher ganha menos, os produtos que ela, que o mercado destina pra ela, geralmente são mais caros.
E aí, quando eu abordo essa diferença em sala de aula, eu não tô falando de uma questão de militância à esquerda, eu tô falando de uma questão de direitos. Pessoas são tratadas dentro de uma relação legal de maneira diferente.
Destilando um pouco de sangue vermelho aqui, nunca gosto de falar. Isso é uma questão de inserção da mulher no mercado. Querendo ou não, se você dá mais salário pra mulher, ela vai ter mais pra gastar. Isso estimula o capitalismo. No limite.
Se a gente fosse
não
seca.
É uma pauta de esquerda, não é uma pauta comunista.
Não, pode, inclusive...
Não tem como alguém em sã consciência pensar nisso.
Inclusive, claro, existem feministas teóricas que não são, são contrários, são de direito, são considerados...
São liberais economicamente.
Liberais economicamente. Então, pensar o feminismo como uma pauta de esquerda é...
Reduzir.
É reduzir de uma forma brutalmente burra, eu acho.
Não, mal intencionada. Porque geralmente os que fazem isso têm uma intenção por trás.
Claro, existe um projeto por trás, né? Inclusive um projeto. Falando em projeto, não tem como não falar. O Escola Sem Partido.
Para mais
já...
informações, ouça o nosso podcast.
O podcast da Escola Sem Partido foi genial. Porque não tem como não linkar. Todas as questões de gênero vão ser tiradas da base curricular se esse projeto, se ele seguir, se ele for aprovado. A gente não vai falar sobre gênero, a gente vai pular pedaços da história. Tudo vai ser um recorte. Porque tudo que traz essas questões super importantes e que, sendo ou não pautas de esquerda, não importa, elas são importantes para maior igualdade, para maior, inclusive pelos direitos humanos, a gente vai ter que cortar. Então é uma questão de se pensar.
Mas uma coisa também que eu acho importante, falando do meu lugar, as escolas particulares guiam muito as suas apostilas e as suas aulas pelo que tem caído no vestibular. Então, a pressão tem sido ao contrário, né? Se a gente vê o reingresso da filosofia no ensino médio por uma pressão dos professores, em 2008, não foi?
Sim.
Agora, eu vejo que os vestibulares têm um papel de regular as matérias que vão ser do ensino médio. Então, quanto mais aparecerem questões sobre gênero no Enem, mais aparecerem questões de filósofos, citações, mais o ensino médio vai ter que alargar o seu material. Mais o ensino médio vai ter que incluir.
E aí, sua fala, Jéssica, é perfeita para me puxar o gancho, que é uma das últimas questões da pauta aqui, que foi uma provocação que eu tive pesquisando para essa pauta. A gente tem vários exemplos de fora, os estados da, que fazem parte da Commonwealth, da Common Law, né? A gente procurou alguns acts deles que garantem que a escola tem que... O projeto do Estado garante isso, abordar esse assunto em sala de aula e de estimular o aluno a que ele se manifeste, inclusive prever, no caso do projeto da cidade ou do Estado de Vitória, não sei agora como isso é definido, mas fica na Austrália, que a Maris trouxe pra gente, é um estado, que diz como proceder. Ou seja, tem que ter um psicólogo, vai encaminhar ele pra algum lugar. Se o colégio tiver... toda a estrutura que tem que ser construída no colégio. Se o colégio identificar que existem alunos lá dentro, que têm identidade de gênero diferente daquilo que eles nasceram, né? Alunos trans, etc. Que tenha um banheiro sem gênero para aquele...
Na verdade, já a partir do cadastro na escola, já é permitido a criança optar, definir ou não o seu gênero, já existe aí a partir daí todo um... as questões do espaço físico da escola, voltados à diversidade de gênero.
E aí... desculpa te cortar, se tinha mais...
Não, eu que te cortei.
E aí a pergunta que eu ia pôr era, será que a atuação do Estado é tão imprescindível? Porque a gente discutiu num dos podcasts atrás, nos episódios atrás, sobre a questão da intolerância. Ou seja, a intolerância religiosa, é criada uma tradição laica no Estado ao longo do tempo, e ela tem que ser... é uma luta diária para que isso se mantenha. Ou seja, como é que a gente faz, então?
Se mantenha?
É, a laicidade do Estado. Aquele...
Se mantenha?
Eu acho que sim.
Então quer dizer que ela já existe?
É, não, no caso do Brasil isso nem existe, né? Não, tô pensando lá fora, em outros lugares. É de uma trajetória histórica. Aqui no caso do Brasil, de fato, a gente tem até que pra pensar se existe laicidade.
Como se aumentou 14% os deputados da bancada evangélica na última eleição, se projetos de lei que proíbem rituais de cultos...
De matriz africana.
Estão sendo postos em prática em São José do Rio Preto e em Salvador.
Inclusive o da Escola Sem Partido também tem, né?
Magno Malta.
Movimentação da...
Magno Malta é apoiado pela... Da...
Pois é, gente. Só queria fazer esse adendo. Assim,
não.
Eu faço uma outra provocação, mas é pra pensar.
Porque o posicionamento da bancada de religiosa claramente enxerga como patologia.
Sim.
Né? Diferenças de gênero. A diversidade de gênero como patologia. Tá, e aí a gente se pergunta quais decisões vão ser tomadas com base nessa premissa. Mas vamos voltar aos...
Mas ao mesmo tempo eu acho que a provocação do Estado é... Sem essa regulação e sem essa agência do Estado... Não ia ser realizado a Deus dará. Não é um processo, sabe?
Ou ia, né? Acho que a pergunta que a gente pode colocar... Será que precisa? Será que não precisa?
Você, Jéssica, o que você acha?
Já pararam pra pensar sobre isso? Não sei.
Da intervenção estatal?
Ah. Pra ajudar,
eu acho,
né?
Eu acho que a gente tem que pensar qual é a função do Estado, né? Se a gente pensar a lei como algo que culminou de um processo reivindicatório dos movimentos,
perfeito.
Essa atuação é importante.
Era essa a provocação.
Mas a questão é, da onde essas leis têm vindo? Elas representam o povo ou elas são só fruto de um grupo minoritário que... faz o aparelho estatal funcionar para a manutenção dos seus poderes.
Pensar mesmo se existe uma... Inclusive a bancada feminina no
Senado,
no Congresso. Que alcance tem isso? Que alcance tem
a participação?
Não, existe, tá, aí vai falar, mas existe, tem lá, é 4%. Mas exato, esse 4%, mas... qual é o alcance? O que de fato a gente tem de resultado desses 4%? A gente tem que parar para pensar isso, analisar e o que trabalho essas mulheres estão fazendo. Se a gente sabe que existe uma opressão e existe inclusive dentro nesses cargos, na divisão do que é feito, na divisão dos trabalhos aí, a gente tem que pensar que alcance é esse, né? Existe um alcance, porque é bonito falar, a mulher tem que participar, a mulher tem que ocupar, mas nem sempre a participação, mesmo que fosse 50-50, garante resultado em sociedade.
Uma coisa que eu acho super importante. A gente sempre, dentro de um senso comum, a gente pensa o Estado como aquela instituição que deve garantir direitos. E é importante também pensar que existem certos grupos que, pelo fato de terem sido historicamente marginalizados, merecem uma tratativa um pouco diferente em relação à lei. Se eu digo mulheres, por exemplo, as mulheres têm a Lei Maria da Penha, como exemplo, ela tem uma constituição que a trata um pouco diferente em relação ao homem. Estou dizendo que isso é legítimo. Então, o Estado reconhece aquele grupo, mulheres, como um grupo que tem certos direitos.
Foi esse o sentido da pergunta, inclusive. E aí?
Bom, a mesma coisa a questão indígena. Os indígenas também são grupos que devem ter direitos específicos. A pergunta que eu acho que a gente tem que pôr, então, é quem determina
quais são
esses direitos e esses grupos? Quem determina, por exemplo, o que é mulher? Quem determina quem é mulher?
Entendi.
Ao mesmo tempo que o Estado prescreve direito, ele regula esses corpos. Se eu pensar na questão indígena, as novas regras que o Alexandre de Moraes instituiu para a demarcação de terra indígena, coloca a demarcação na mão de deputados. Quem são os deputados para entender como a comunidade indígena funciona?
No sistema democrático, então, a gente votou neles, né? Não, claro, tô provocando, né?
Não, mas
que é o senso comum.
É, se as mulheres, se a gente tá dizendo, a mulher se autodefine, a mulher se constrói, o gênero é construído, e a pauta das pessoas trans também significa a minha identidade de gênero é construída por mim, onde já se viu a gente garantir direitos dos indígenas, demarcação das terras indígenas? Quem define o que é indígena? É um deputado? Quem define qual é a terra indígena, qual é a limitação daquilo, qual a extensão, vai ser um deputado?
Porque no limite, quem define quem é mulher também vai ser um deputado.
Pois é, aí você pergunta. Então, a gente tenta lutar por direito a partir dessa instituição estatal, que é, em última instância, a que regula e que é a que oprime. Se eu pensar na questão da transexualidade, eu acho que isso fica muito mais claro. É, desde no final dos anos 90, a cirurgia de readequação ou de adequação de sexo ela foi permitida no Brasil, entrando no SUS em meados dos anos 2000. Qual que é a questão? Para o sistema de saúde público tratar ou fazer essa cirurgia, ela precisa entender que o paciente está doente. Então, o transtorno de identidade de gênero é catalogado no CID.
É doença.
Ser transexual é doença. Vocês concordam que isso é uma nomenclatura que o Estado criou? E ela é ambígua. Por quê? Ao mesmo tempo que eu categorizo como doença, sendo doença, o hospital público trata. E aí é essa categorização, essa identidade, esse rótulo, se a gente quiser colocar assim, que garante o direito que essa pessoa tem de ter a sua identidade de gênero e o seu corpo andando em compasso. Mas ao mesmo tempo, esse rótulo que o Estado coloca, patologiza. Patologizar significa estigmatizar, significa não dar acesso, significa perpetuar preconceitos.
Sim.
E como é que se dá, então, essa disputa? Ao mesmo tempo que o Estado garante direito, ele patologiza, ele regula.
Ele imputa um senso de valor em cima daquilo.
Exato. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, dentro da luta dos movimentos, dialogar com as instituições. Até porque essas instituições têm poder decisório muito maior do que os movimentos sociais.
Mas elas têm que ouvir os movimentos sociais demais.
Essas instituições, elas devem ser reguladas pelos autorrelatos das pessoas, pelos relatos que essas pessoas criam para si, pelas reivindicações que os movimentos estão trazendo. Então, não acho que... Eu acho a atuação do Estado importante para ampliação e para efetivação de direitos.
Contanto que exista reconhecimento.
Contanto que isso seja feito consultando a esfera civil, os movimentos sociais, as associações.
Gente, fantástico esse episódio. Eu acho que agora é abrir para considerações finais. Acho que todos nós estamos cansados também. Porque imagina
você
a Jéssica que
chegou até aqui, você é.
Não, vamos torcer para que muitos cheguem. A pauta é extremamente necessária e pelo amor de Deus, obrigado demais pela participação de vocês. A fala de vocês foi fantástica. Eu só tenho a agradecer, acho que o Bons também. E minha parte é essa. Eu encerro daqui e libero para vocês considerações finais.
Eu só queria
agradecer. Foi uma baita aula e sempre vocês estão convidadas a voltar para falar sobre outras coisas além de feminismo.
Legal.
A gente tá com um projeto que logo vai surgir, que vocês vão participar demais. A gente vai conversar sobre isso. E, bom, além das recomendações, que vai ser o finalzinho, como os ouvintes podem achar vocês nas interwebs da vida? Vocês têm Twitter, blogs, Facebook, façam seus jabás.
Maris? A Maris é muito meio avessa às redes sociais, né?
Eu, na verdade, não. Na verdade, eu tô nas redes sociais, mas é aquela coisa. Pesquisa empírica.
Laboratório, né?
Laboratório, não sei. Realmente, eu não interajo muito, mas estou no Facebook, Maristelai.
Pode linkar, sei lá, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar uma
pode,
mensagem.
Deve, com certeza. Estamos, não é porque eu não interaja que não esteja aberta às críticas e aos posicionamentos diversos. Queria aproveitar, já que eu estou falando, para agradecer. Podcast lindo. Descobri o que era podcast com vocês.
Isso foi legal, gente.
Mas é muito importante. Eu acho que a gente aqui falou. A gente não precisa defender essa importância, né? Acho que com tudo que já foi falado, já a gente trouxe durante o episódio inteiro a importância da questão, o feminismo, seja ele movimento, teoria, enfim. Mas eu queria falar, terminar a minha fala falando, confirmando essa importância em sala de aula, assim. A educação, sim, é um instrumento. Acho que, inclusive, o podcast, a proposta de vocês é essa, mostrar essa educação como essa ferramenta de emancipação, essa ferramenta para uma consciência. E a educação, dentro de sala de aula, sim, a gente tem que falar de feminismo. E eu acho que o mais importante, os adolescentes, os alunos devem ser ouvidos. Eu acho que a escola e todos os problemas que a gente tem na escola atual brasileira, muito pouco se fala da importância de ouvir, né, os alunos. Porque se a gente falou o tempo todo aqui de demandas, de ouvir, de dar voz, de se posicionar...
A gente não citou os alunos em um momento.
A gente não cita, e essa importância, dar voz, e é isso. Acho que era a última coisa que eu tinha pra falar.
Pensando nessa questão da escola, uma vez uma aluna me mandou uma mensagem e falou: obrigada por essa aula que você deu. Se eu só dependesse da minha família para me formar, eu nunca teria acesso a isso. Então, a escola como um lugar que traz saberes diversos. Porque a nossa família, ela tem a sua própria forma, as suas próprias valorações.
Ela tem sua historicidade.
Eu acho que tem tudo a ver com o que a Jéssica tá falando. Cita aqui um texto super importante, que é do Adorno, a Educação Após Auschwitz. Eu acho que traz totalmente essa questão. Não que queria ter deixado a Jéssica falar, desculpa a interrupção, mas Educação Após Auschwitz é exatamente isso. O que devemos fazer para que Auschwitz nunca mais aconteça? Né? E é a solução que o Adorno encontra. O problema de Auschwitz, o problema da barbárie está na educação, mas a solução também está. Então, essa fala da Jéssica, dessa aluna, era o meu intuito, né, de dizer,
Bárbara,
de dar voz.
Se você estiver me ouvindo, essa fala foi para você.
De dar voz, assim, essa é a importância de você espalhar as sementinhas, e que por mais que você não veja, a Jéssica viu brotar. Mas por mais que você não veja, você sabe que vai brotar.
Tá num solo.
E só mais uma coisa pra gente também pensar nessa questão dos alunos. Eu vejo que os alunos que a gente tinha há 5 anos, as alunas sobretudo, não são os mesmos que a gente tem agora. Então, aquilo que às vezes eu entro na sala e falo, nossa, eu vou falar sobre feminismo, elas me ensinam muito mais. Uma campanha, ou vamos dizer, uma atuação, tem acontecido no sentido de...
vamos dizer assim, limitar certas piadinhas de cunho machista que professores de cursinho, nessa coisa de professor popstar, sempre fizeram. Então as alunas estão colocando limites para a atuação do professor. Isso, gente, é muito...
Graças a Deus.
Eu ia usar a palavra cabuloso, me ajuda.
Cabuloso?
Cabuloso, nosso podcast
é
não tem.
É maravilhoso.
É muito emancipatório. Por quê? Porque ela rompe com essa idealização do professor como portador do saber, do professor.
Autoridade.
Como, autoridade como algo idealizado. Tá
e no cursinho é extremamente feito para ser machista.
E portador, né? Uma autoridade portador de conhecimento.
Exato.
Ela quebra.
Não, surgiram campanhas. Não sei como isso se deu aqui em São Paulo, se de alguns cursinhos nos quais isso aconteceu, mas elas colocando cartazes do tipo um diploma a mais que eu não te dá o direito de me pegar no breu. Ou o seu diploma não te faz um cara engraçado, suas piadas não te fazem um cara engraçado, só te fazem um idiota diplomado.
É, minha namorada fez isso no cursinho dela.
Então.
Com as amigas.
Pois é, é uma coisa que você vê que o público não é o mesmo. E aí, de novo, se o público não é o mesmo, a escola tem que se repensar pra esse público novo. Porque se a escola é a mesma desde o século XIX, mas o público é outro, é esse público que tá forçando novos diálogos, novas pautas, a abertura.
Como a gente te acha, Jéssica?
Bom, tem o Facebook, entro no Facebook, vou falar meu sobrenome, não me zoem, ok? A gente não escolhe nenhum nome. Meu nome é Jéssica Valmórbida, não é um pseudônimo gótico, tá? Dizem que no italiano significa fofinho, mórbida é fofinho, enfim. Tem um e-mail também, é jevalmorbida@gmail.com. Fiquem à vontade para trocar ideia, mandar angústias, compartilhar e...
Fantástico. Obrigado, gente.
Vamos dar um tchau geral.
Tchau.
Tchau.